gente vende. E como já frisamos aqui nos estúdios, a presença do secretário Silvio Confortin sobre várias questões do nosso meio ambiente do município de Marau, entre elas, situação de maus tratos a animais. Também falamos aqui de entulhos, as pessoas reclamam que não vem sendo recolhido. O calendário para 2020 se vai continuar o mesmo. Itens como sofás, vasos, móveis, como fazer. Aliás, impressionante, Silvio Confortin. Dá uma dor no coração a gente passar pela cidade e ver o que as pessoas fazem ou têm a coragem de fazer em relação aos móveis. É impressionante. Dá a impressão de que ela quer limpar a casa e colocar, muitas vezes, até na frente da casa delas, na rua, num canto, num terreno baldio. É impressionante o que o ser humano é capaz. E se fosse colocar, ou fazer o contrário, né, que alguém, né, tirasse da casa deles e colocasse no terreno deles? É impressionante. Secretário, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui novamente falando nesse espaço que vocês democraticamente sempre abrem para o poder público vir explicar algumas coisas e dizer o que está acontecendo para a população.
E hoje também ao vivo, né, Guilherme? Tranquilo? Bom dia, Guilherme, também na produção aqui, ao vivo também no Facebook. Um beijo aos meus amigos do Facebook. Começamos já pela primeira questão aqui, secretário. Situação de maus tratos a animais. O que, que figura realmente maus tratos, hein?
Então, Maculã, esta é um tema muito polêmico, né?
De muitos anos, né?
De muitos anos. A gente entra numa seara aí complicada, porque se traça a gente anda numa linha tênue, vamos dizer assim, entre o que é maus tratos aos animais e o que é o bem-estar animal, né? É difícil caracterizar quando você chega numa residência a questão, de fato, dos maus tratos a animais. Eu diria até que no município de Marau, não é que não tenha, tem, mas é difícil você caracterizar isso. Porque quando você chega no local, e falo aqui, quando a fiscalização do meio ambiente chega no local, alguns fatos já foram descaracterizados e, enfim, é muito difícil de você pegar no flagrante, como a gente diz, né? Mas existe, Maculã, e é muito triste. Esse é um tema muito complicado, porque a gente mexe com a emoção, né? E a gente vai para o trabalho e vai para a fiscalização e tem que agir, tem que fazer botar isso na balança, agir não somente com a emoção, tem que agir com a razão também. E aí você encontra algumas situações que são um pouco complicadas. Mas neste tema de maus tratos aos animais, Maculã, o município, a administração Iura e Rui, ela teve alguns avanços, algumas parcerias que eu acho que vem dando certo, especialmente com a Polícia Civil, com o delegado Norberto e toda a sua equipe. E a gente trata isso em duas searas diferentes, né? Quando a fiscalização ambiental chega ao local e percebe que pode orientar, pode notificar ou até autuar, que são os atos administrativos competentes à Secretaria do Meio Ambiente, a gente assim o faz. Quando a questão é mais de crime ambiental, de maus tratos aos animais, imediatamente a gente procura o delegado, que é sempre muito solícito, ele e toda a equipe, né? E aí passa para a questão, então, da investigação e da questão punitiva, né? Do crime. Então é essa parceria que a gente vem desenvolvendo aí com a Polícia Civil que está dando certo. É claro que são sempre fatos quando a gente trata de maus tratos animais que tem muita repercussão, inclusive em mídias sociais, né, na rede social, mas o município ele nunca deixou de agir, ele não é omisso aos fatos, a gente procura fiscalizar, procura fazer tudo que a gente faz, né? E é algo que vai mudar, Maculã. Eu acho que a médio prazo, quando a gente começar a implementar uma questão de educação, eu diria de educação ambiental, porque é um tema ambiental, né? indo nas escolas, como a gente está fazendo, do exemplo aqui, a gente faz isso muito com a parte do lixo zero, da gestão do resíduo, fazer também com a parte animal. Para quê? Para que as pessoas tenham a noção de que a adoção animal, quando elas pegam um animalzinho de rua, quando elas procuram dar um abrigo, o bichinho ele tem sentimento, né? Então você tem que fazer o pacote completo, não adianta pegar, deixar ele abandonado, e aí dali para frente que começa a se criar esses problemas então de maus tratos aos animais.
A gente comenta sempre aqui, secretário, de que se você não tem condições de cuidar de um animalzinho, por favor, então não adote, né? Porque se é para adotar, porque tem pena que ele está na rua, maltratado, mas não tem condições, não pegue, que é pior, né? Secretário, então, na verdade, há uma divisão de responsabilidades entre o meio ambiente e a polícia hoje, né?
Exatamente, Maculã. A gente procura deixar muito separado essa questão. Por quê? Porque o município, através da secretaria, ele não tem o poder de investigar, ele não tem o poder de punir. Até porque, de um momento para frente, se nós avançarmos muito este sinal, né, essa barreira e essa etapa, nós também vamos estar cometendo um crime. O município, muitas vezes, as fiscais, enfim, o secretário também, ele tem vontade de ir até o local onde está acontecendo algo e pegar o cachorro, botar embaixo do braço, levar para casa. Tem as associações que cuidam e que são parceiras do município, que são fantásticas, que se doam muito, que fazem muito isso, né? Fazem em parceria com o município. O município tem repassa um valor pequeno pelo tamanho da causa, certo? Mas é o que pode no momento, e com certeza a gente vai avançar nesse assunto. Mas as associações também, elas ficam um pouco de mão amarrada com isso. Por quê? Porque não pode se extrapolar, né? Mesmo no ímpeto de fazer justiça, mesmo no ímpeto de fazer a coisa certa, você não pode avançar no direito do outro.
Há um desejo humano, mas muitas vezes impedido por questões de lei.
Exato, e é aí que entra então a parceria com a delegacia de polícia, onde até um momento, até os atos administrativos, a Secretaria de Meio Ambiente faz, certo? E dali para frente a gente passa isso para a Polícia Civil, que vai fazer toda a questão da investigação criminal.
Já com bons resultados?
Com certeza, com bons resultados. É algo que não se noticia, é algo que a gente não fala em estatística, porque a gente prefere falar em outros números de estatística. Por exemplo, falar do que a gente está fazendo de positivo na questão das castrações, sempre em parceria com as entidades. Temos a APAM e a Ajuda Patinhas, como eu falei, são associações formadas por pessoas maravilhosas que fazem demais, fazem muito por esta causa animal no município, né? E tudo que o município auxilia e ajuda ainda é pouco pelo tamanho da causa, mas a gente vai avançar nisso. Fizemos esse ano aqui, Maculã, só para contextualizar aqui para ti, para os ouvintes também, para quem nos acompanha no Facebook, esse ano mais de 138, quase 140 castrações, né? Todas elas animais fêmeas, né? Mas atingimos esse número também em repasse de recurso. A gente repassou aproximadamente aí 33 mil reais, se eu não me engano, para essas associações, e 25 em castração, né? Então são formas do município contribuir para essa causa animal. Temos também já a sinalização do empenho de uma emenda parlamentar do deputado Cherini, de um castramóvel, que a tendência é que o ano que vem se realize esse empenho dessa emenda e o município possa comprar, adquirir, então, ainda nesta gestão Iura e Rui, um castramóvel para a gente otimizar esse serviço. É algo que terá que ser muito bem trabalhado também com as entidades, com essas associações de proteção aos animais, né? Mas eu acho que tudo vem a somar, né, Macula?
Sim. Secretário, pessoas que testemunham maus tratos, né? O que é importante fazer? Qual seria a sua orientação nessa questão aí?
As pessoas que presenciam maus tratos aos animais, elas têm duas formas de fazer a sua denúncia, sim, certo? Ambas podem ser anônimas, Uma é através da secretaria, própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, no braço do meio ambiente, obviamente. Pode ser por telefone, sem a identificação, né, anônima a denúncia, porém, relatando ali os dados, enfim, aonde que é o local, qual é a situação, e o município, através das fiscais, vai averiguar essa situação. E a outra forma, Maculo, é direto na delegacia da polícia, lavrando o boletim de ocorrência, certo? Também pode ser sem identificação. O que ocorre, Maculã? E aqui não é uma crítica, porque, como eu falei, a pessoa que enxerga uma situação dessas, ela mexe com o emocional, né? Então ela...
Não tem como mexer, né?
Não tem como não mexer, então ela fica querendo muito resolver a situação, e aí muitas vezes não se caracteriza o crime ambiental. O que se caracteriza ali é talvez que o animal poderia ter uma situação de bem-estar melhor, mas não o crime, então, de maus tratos aos animais. Mas isso é uma consequência do fato. Quem registrar, quem observar isso e achar que é a questão de maus tratos aos animais, obviamente pode fazer a denúncia tanto na secretaria quanto na Polícia Civil, né?
No Temática, estamos conversando com o secretário Silvio Confortin em algumas questões ambientais de nosso município. Secretário, passamos para a questão dos entulhos, que também é muito, muito delicada a situação, né? Porque tem muita gente que desrespeita muita coisa, né?
Com certeza, Macula. Essa questão dos entulhos aí, ela também é uma questão polêmica, né? Esses entulhos, hoje o município tem uma política pública de recolhimento das sobras, dos entulhos domésticos, digamos assim, que são papelão, sofá, eletrodomésticos, essas questões. O que se mistura muito, o que se confunde, são os entulhos da construção civil. E aí o município ele fica também amarrado, digamos assim. Ele fica impedido de fazer o recolhimento desse entulho. Então a população, estamos fazendo esse trabalho também de conscientização através de informativos, através de bastante conversa, entrevistas aí nas rádios, enfim, utilizando também os meios sociais, para que a população primeiramente saiba que o entulho de construção civil, se ele for colocado na rua, ele não vai ser recolhido pelo poder público, porque não é de responsabilidade do poder público recolher um entulho que é gerado na reforma ou na construção civil de algo particular, né? Então este é um custo, esse é um ônus de quem está reformando, de quem está construindo. Temos empresas que são habilitadas e que têm o seu licenciamento ambiental para isto, para fazer o recolhimento. Então o município não pode recolher, porque não é dever dele. O que acontece, Maculã, é que há muita mistura nisso. As pessoas, a população acaba botando para fora de casa algo que não quer mais. E aí, principalmente nesta época de final de ano, as pessoas fazem a reforma para deixar a casa mais bonita, para receber os vizinhos, os parentes. Tem uns que recebem a sogra, né? Uhum. Cada um recebe aquilo que gosta.
E merecidamente, né?
E um abraço para minha sogra, gosto muito dela. E aí misturam isso, Maculã. E aí quando há mistura de algo que possa ser recolhido com algo que não possa ser recolhido, começa a complicar. O município tem um calendário de recolhimento desses itens que possam ser recolhidos, que eu citei anteriormente, uhum, né? Que é aí eletrodomésticos, aquelas questões lá de móveis usados, isso tudo pode ser recolhido pelo município. E é feito por um calendário. O município separou por regiões e nas quatro semanas do mês o município passa numa semana em cada região. O que pode acontecer, Maculã, é de que o município passou a recolher e aí se vem a necessidade do descarte e colocar para fora, então, de casa, como tu citaste anteriormente, e ficar lá 3 semanas o material para fora de casa, porque o município já passou a recolher. Como é um serviço realizado por pessoas, por seres humanos, é óbvio que tem falha. Apesar de ter toda uma questão de mapeamento, de GPS para controlar a rota, pode ficar alguma coisa de fora. Se ficar alguma coisa de fora dentro da semana, o cidadão, o ouvinte aí que está com este problema, pode ligar para a Secretaria da Cidade, que é a responsável pelo recolhimento, através do secretário Vilmo Zanquim, e fazer a sua reclamação e fazer o seu pedido de recolhimento. No fone 3342-9527, o pessoal vai agendar o recolhimento. Mas sempre seguindo, como te falei, Maculã, o calendário, né?
E esse calendário continua em 2020?
Continua em 2020, Maculã. Perfeito, ele segue.
Rapidinho aqui, secretário, poda de árvores também é uma outra questão delicada, né? Tem gente que se acha com o poder ou então especialista em poda de árvores, né?
Hoje estamos abordando assuntos polêmicos. A poda de árvore, ela também é polêmica porque tem uma época para se fazer e tem uma forma para se fazer. Né? E são, como temos diversas espécies de árvore, cada espécie de árvore tem a sua forma de manejo peculiar. Né? Quando é feito um pedido, e o certo é fazer um pedido, uma licença para fazer a poda da árvore. Quem não faz o pedido para ter esta licença está fazendo de forma irregular. É importante ressaltar isso. Não deve ser feito de qualquer forma. Não deve ser feito sem se fazer o pedido. Por quê, Macula? Porque quando você faz um pedido de autorização para a poda da árvore, talvez venha negado. Por quê? Porque vai vir especificado qual é que é a época certa para a poda, e a forma certa de se fazer essa poda. Então isso é muito interessante seguir, porque muitas vezes uma poda mal feita ela é muito prejudicial, talvez mais do que o abate da própria árvore, porque ela vai ficar sofrendo e vai acabar morrendo. E uma vez que você faz o abate, ela obviamente vai morrer, mas ela não vai sofrer tanto, né?
Exatamente.
Então são temas que a gente tem que tomar cuidado. Nessa questão da poda e nessa questão dos abates, é polêmico por quê? Porque ninguém gosta de autorizar e nem de abater árvore. Mas eu vou lhe deixar um outro dado aqui. Este ano de 2019, Maculã, nós autorizamos a supressão ali de aproximadamente 150 espécies, 150 árvores. Porém, a compensação que foi pedida para essas pessoas que foram abater foram que plantassem mais de 2.500 árvores. Então, isso também tem que ser exposto, porque muitas vezes a população ela acha que somente vai ser concedida a licença de abate e não vai ser reposta essas árvores. Não. Primeiro, para você conceder uma licença de abate de uma árvore, é feito um estudo. Um técnico do meio ambiente faz um estudo, ver se é viável abater e por quê que está sendo pedido. Né? Muitas vezes tem situações, inclusive, e a grande maioria tem situações de riscos. Riscos aí para as pessoas, para os transeuntes que passam, né? Riscos numa tempestade, num temporal, cair algum galho em cima de alguma casa, e geralmente são esses os casos que são autorizados a poda das árvores ou abate das árvores, mas sempre vem a questão da compensação, né, Macula? Então, nesse sentido, a gente no meio ambiente aí, e nessa gestão Iura e Rui, a gente vem trabalhando para que se façam algumas coisas sim, mas que sempre tenha uma compensação para não haver um dano ambiental, certo? Há pouco foi feito aí também um projeto de plantio de mais de 250 árvores que estão fora dessas contas das 2.500 compensações, foram feitos juntos com entidades aqui do município. Então a gente sempre procura dar um pouco dessa contribuição, dar essa compensação ambiental.
Muito bem, conosco hoje o secretário Silvio Confortin, boa sorte para ti, continue com a gente também em 2020.
Muito bem, Maculã, muito obrigado pelo espaço, eu aproveito aqui para desejar todos os amigos marauenses e também os nossos amigos aqui da tua Rádio Alvorada um ótimo Natal. Ainda estamos no clima de Natal.
Claro.
Né? E que 2020 seja de muito sucesso, de muitas vitórias, de muita prosperidade. Também aos nossos amigos que nos acompanham aí no Facebook, tudo de bom e seguimos sempre em frente.
Obrigado, secretário.
Obrigado.
Notícias da hora.
Federal é responsável pelo pagamento de policiais do Distrito Federal, ou seja, os contribuintes de todo o país bancam a segurança brasileira.